Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da
aquele é aquele negócio em cima daquele eu sei
aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho,
se não me falha a memória.
Se não me falha a memória, este é o programa número 8, com Zé Luiz Tavares e Robson em...
Exatamente, Raul.
Meu Deus do céu, aí tem que falar
programa
alguma coisa.
Programa número 8.
Ah, deixa rolar isso aí, pelo amor de
programa
Deus.
Programa número 8.
Nossa.
E esse programa número 8, na verdade, vem de um pedido.
Sim.
Aqui nós tivemos aqui um ouvinte... que mandou um e-mail para nós, o Bianchi.
Bianchi? Quem é
isso, Bianchi? Isso, Bianchi. Não sei quem é o Bianchi, mas ele mandou um e-mail para memoria@podcastembrasil.com dizendo o seguinte: entrei no site e adorei tudo que vocês fizeram. Já baixei todos os capítulos e estou achando bem legal, não só pela informação, mas também pela descontração, viajadas e brincadeiras. Gostaria de fazer uma sugestão. Rush, Rush, Rush. Vocês podem escolher qualquer álbum. Então tá aí, Bianchi. Você, nosso novo ouvinte aqui.
Bem-vindo.
Bem-vindo, e já acatamos a sua sugestão. Opa. Rush, Rush, Rush.
Educação abre portas, né?
Tá vendo? E nós estamos aqui executando hoje o álbum Fly By Night. Do Rush, que foi um álbum que eu conheci o Rush a partir do Fly By Night. Um álbum maravilhoso, na capa tem aquela coruja fantástica, né? Uma capa meio azulada, meio verde, que o Olavo certamente já colocou no ar,
já,
a capa.
Já. E se você clicar, aumenta.
Aumenta, exatamente. Então é muito bacana. Esse foi um álbum, é uma banda canadense, Rush.
Isso.
Não é isso? Nós estamos dando a volta ao mundo no rock and roll. Nós já tivemos aqui holandeses, canadenses. Poxa, tá bacana, né?
Vamos ver se a gente um rock progressivo português pra próxima.
Português, é. Uma banda chamada Opa.
Opa.
A banda chamada Opa.
Opa do Trás dos Montes.
Ou Fados e Fodas também, pode ser uma
lindo,
banda.
Lindo, lindo. Né? Se não existe, precisamos criar.
Exatamente.
Cara. Fados e Fodas.
Fados e Fodas é um hardcore português.
Né? Bom, tem Chutes e Pontapés, tem uma banda chamada.
Chutes e Pontapés?
Chutes e Pontapés.
Ah, vamos trazer alguma coisa
uma banda,
aqui.
Vamos, uma banda portuguesa?
Portuguesa.
É mesmo?
É.
Coisa interessante, cara.
Ó, não há o que falar, né?
Olha, que bacana.
Esse álbum...
Essa faixa chama-se By Thor
and the Snow
and the
Dog.
Snow Dog. O que é isso? É uma coisa meio heróica, seria?
É, uma historinha que eles contam que eu não sei muito bem. É porque eu ficava mais prestando atenção na música. Mas deixa eu falar desse álbum.
Então
vai.
Fala.
Esse álbum é do grande músculo irrigado, membro latejante, maravilhoso, um dos melhores álbuns do Rush.
Sim.
Porque o Rush começou em 73 querendo dar uma de Deep Purple.
Ah, é mesmo? Era um Deep Purple cover.
É, tinha um outro baterista e tal. Quando chegou o Neil Peart, daí eles deram um salto. Era como se você juntasse o Yes e o Deep Purple. E aí nasceu o Rush.
Com a chegada do baterista?
É, porque o Neil Peart, assim, ele tinha o peso do John Bonham, só que a técnica do Bill Bruford, do Yes. O guitarrista tinha essa coisa do Steve Howe, mas tinha uma pegada do Blackmore. E o baixista não precisa nem falar. Ele é completamente Chris Squire com uma voz do John Anderson. Então a mistura é perfeita.
E o baterista, como ele chama?
Neil Peart. Você é considerado
ele
o melhor
também
do
tem
mundo.
Os dedos do Lula, não tem?
É, tem uma coisa a ver com os dedos do pé, né?
É.
Parece que é uma amputação de alguma coisa de acidente.
Ah, tal. Ele não tem dedos no pé?
É, assim, a lenda que corre é que ele não tem nenhum dos dedos do pé. O que torna, assim, pra quem toca bateria, é uma coisa mais complicada, porque você perde o apoio pro pedal.
É, total.
E o filho da mãe, ele só usa a parte do, assim,
então,
da
Daniela,
do pé.
Então Daniela Ciccarelli deve tocar muito bateria, é isso?
Pra caramba, né?
Seis dedos, poxa.
Mas ela toca o que ela quiser, né?
Tá bom.
E assim... E é considerado um dos melhores bateristas do mundo. Usa pedal duplo, as coisas mais complexas. O cara manda bem pra caramba. E esse é um álbum...
E da onde, que banda que ele era?
Ah, umas que eu nem lembro o nome. Não era expressivo, ele ainda tava no circuito universitário na época, né?
ampli arrasa. Esse baterista é um escândalo.
Um achado.
É um escândalo total.
É, até pelos músicos de jazz, ele é considerado um dos melhores do mundo. Tem uma revista chamada Downbeat. Durante 6 anos consecutivos, estava lá, Neil Peart, melhor baterista.
É mesmo? É.
A bateria dele é assim, 360 graus, né? Ele entra e fica...
Ele veste a bateria,
cara.
Então, ele senta no banquinho, vem o hold e monta a bateria em volta dele e acabou.
É, ele gira pra rufar,
ele diz que ele mora, gira no banquinho.
É, ele não era nem tão bom, mas ele não tinha mais nada
pra
fazer.
Ali mesmo.
Ele não conseguia sair.
Nasceu ali dentro.
Tá certo. Que somzinho que nós vamos colocar agora, Dom? Bom, conta a música título, né?
A música título é absolutamente... Essa é uma música, cara, que de vez em quando eu ouço na rádio, é engraçado.
É o Club Night.
Toca assim na Rádio Dourado, incrível. Sim, de vez em quando o Dourado solta essa música. E é muito louco, porque daí eu aumento o volume do rádio, feito alucinado, né? E fico fingindo que eu tô tocando, eu dou uma de air guitar ali no meio do trânsito, total. Um perigo essa música. Então, crianças não tentem fazer isso no trânsito.
Eu tomo uma multa, igual tomou a minha senhora, uma multa inacreditável.
Do quê?
Dirigir sem a atenção mínima necessária.
E o que ela fazia?
Né? Como é que você avalia se maquiando, isso? Né? Você com air guitar também, sem a atenção mínima necessária.
Mas essa música é impossível você não se animar com essa música. É absolutamente fantástico. Eu vou soltar esta música agora. A Fly By Night, que é a música título. Fantástica. Os primeiros acordes são uma coisa fabulosa, né? Os acordes de guitarra maravilhosos começam. Atenção. E a voz do... Como é o nome do...
Geddy Lee. Ele parece uma coruja também, né? Tem a cara de coruja, né?
Então, vamos ouvir o legítimo Fly By Night.
Ah, manda bala, por favor.
Lá vai, hein? Veja se não dá vontade de sair ficando louco. Bateria, hein?
Maravilhoso.
Não dá pra ficar quieto. Então. A voz desse cara é um arraso.
É. E ele sola enquanto canta, filha da mãe. Não é aquele baixista que toca as notas fáceis enquanto canta. Ele vai solando junto.
Ah, peraí. O vocalista é o baixista.
E tecladista também. É um absurdo.
Muito bom. Agora, assim, o pessoal, eu não conheço muito o Rush. Na verdade, eu conheço este álbum, que eu acho fantástico. Esse
74.
Álbum. 74. Eu acho que eu cheguei a comprar um outro álbum, mas não me apaixonei por ele, um Gold Rush.
Uma coletânea, né?
Eu não sei o que era o Gold Rush.
Coletânea é o Chronicles, né?
Tem o Chronicles, hein?
Ah, tem várias coletâneas.
Já.
Eu sei que os dois que eu conheço, na verdade, esse do Fly By Night e o Gold Rush. Só que eu não sou muito apaixonado pelo outro, nem sei que música que tem e tal, me ligo. Mas quem entende do Rush, o Wabilek, que é um entendido aí do Rush, diz que é um maníaco pelo Rush, né? Uhum. Ele fala não, que não é o melhor álbum.
Acho que ele deve gostar do 2112.
Não sei o que, é que ele gosta.
É, não. Há divergências entre os fãs, conhecedores e tal. Tem 3 álbuns: Fly By Night, o pessoal mais antigo gosta de hard rock, considera o melhor. Tem o 2112, que é o álbum mais conceitual deles. E tem o de 80, que considera o grande must, a crítica, né? Chamado Moving Pictures. Foi pro último grande álbum do Rush. Aí, daqui pra cá, eles seguiram uma coisa mais sintetizador, mais parecido com o que rola aí normal. Né?
Ainda tem o Rush?
Ainda tem. Ainda? Era pro Brasil em 2003. Foi um absurdo. Show no Rio.
Isso é a mesma formação aí?
Mesma formação.
Aqui do Fly By Night é a mesma turma?
Mesma formação.
Fly By Night é de 74.
74. Então é o Geddy Lee no baixo, o Neil Peart na bateria e o Alex Lifeson na guitarra. Olha o que o cara faz. Que isso, para com isso. Olha o baixo, meu.
Não, o cara é.
Nossa. Maravilha.
Baixão, nossa. Isso
é. Que isso.
Bandaça. O finalzinho é maravilhoso, viu?
Então, maravilhoso, maravilhoso.
Bonito, vai, bonito demais.
Muito bom, muito bom.
Ó, comenta.
Não, volta, volta, por favor.
Volta, volta aqui.
Olha que coisa mais de Purple a entrada.
É total de Purple. Olha lá, olha lá. Pera.
Nossa.
Total, né? Total. Essa é o Best Again.
Segundo ano.
E daí não lançaram mais nenhum álbum, Robson, desde aquele...
Do Live in Rio de 2003?
É.
Tá, tinha alguma coisa aí,
tem Live in Rio? Tem isso?
Tem, não. O show foi histórico.
É?
E tem um solo do Neil Peart de bateria que já é considerado assim... Todo mundo pede. É que nem Show dos Stones, canta Satisfaction.
Sim.
Que é um solo chamado YYZ.
YYZ.
É. Né? Parece que é o código de quando você está aterrissando no aeroporto de Toronto. Ele pegou o código Morse desse código de entrada para aterrissar o aeroporto de Toronto, porque ele é piloto de avião.
Ah, é.
E começou a fazer
um solo de bateria em cima.
Então já tem versões de 7, 11 minutos, 16 minutos. É uma coisa absurda, absurda. Então assim, o show no Brasil foi uma das versões desse solo mais incríveis que...
Pois, no próximo programa trago o solo, né?
Bom, nossa, mas assim.
Trago o solo,
mas a gente tem que prometer que tem que ficar caladinho ouvindo de joelhos, porque pouca coisa é melhor do que esse solo.
Muito.
Vou colocar.
Vamos pôr uma outra música aqui. Um outro som aqui.
Não, teclado. Puta, Zé.
Que é isso? Ela voltou?
Nossa.
Ela nunca nos deixou.
Ela está de volta.
A diva.
A diva do Se Não Me Falha a Memória, Sônia Rocha.
Maravilhoso.
Hã? Que maravilha. O que é isso que você separou pra nós hoje, a opção de Sônia Rocha?
É uma música chamada Sinatra. Não, ouça, ouça.
A tua voz agora.
Conjugando verbos, como sempre.
Ela é professora de português? Ela é professora de português? Não.
Não, é destruidora de português, né? Chorei, aí por aí vai. Nossa.
Olha o teclado. Arrasa também,
meu Deus do céu.
O caçulinha aí dela. Hã?
Dá pra dizer, Bruno?
Para eu amar.
Deus.
Ela esgota qualquer comentário que você faça, não tem o que falar, né?
Apaixonada.
Você deve ter um especial, Sônia Rocha, né?
Eu acho que devia, merece.
Eu acho que, assim, depois que a gente completar o 10º programa, a gente faz um revival.
Isso, né? Especial Sônia Rocha.
Belo Léo, Costa del Sol, traz umas coisas novas.
Vamos convidar.
Não, mas peraí.
Sônia Rocha.
Quantos CDs ela tem, isso agora falando?
Diz a lenda, né?
Reza a lenda.
8 CDs bancados por ela. Entre um deles. Tem um CD chamado Feliz.
Feliz. É esse, ó. Não é? Esse daí é do álbum
esse
Feliz.
Esse é do álbum Feliz. Tem Minhas Preces, Meus Sambas. Tem um, parece que é Itália.
Da onde?
Eu espero que não seja italiano. Tá.
Não, é da onde tem o Leonardo.
Não é do Leonardo?
Talvez,
claro,
talvez.
Claro. Deve ter o Michelangelo, deve ter a segunda faixa, no mínimo. Hein? Dante, ter. Né?
Dante.
É, deve ter assim, uma série histórica, né?
Mussolini.
Isso.
Não, agora, eu sei que tem uma música chamada Sócrates. Eu tenho até medo de.
Sócrates.
Será que é sobre futebol?
Eu gostaria que fosse, mas parece que ela disserta, né? Finalmente Sócrates encontrou um interlocutor séculos
altura,
depois, que é Sônia Rocha. Né?
Maravilhoso.
Mas assim, a gente já tem que prometer o programa que vem.
Mas ela tá cantando pouco nesse. O tecladista tá se esmerando aqui.
É, foi uma tentativa, né, de manter alguma dignidade na música, né? Ela tá mais comedida, mais intimista,
tá,
uma coisa mais.
É um requiem do cinema.
Praticamente, praticamente.
É. Tá bom, né? De Sônia Rocha, é. Não?
Ou eu não, só tem... acho que você deve avançar um pouquinho pra ela falar o nome da música no final, né? Avança um pouquinho.
Avança um pouquinho.
É porque não, já sabe, vai falar que amei, chorei, voei. Ó, ó. Não, vamos um pouquinho pra trás. Olha
os mariachis, olha os mariachis.
Agora vamos lá.
Olha os mariachis. Maravilhoso!
Não, os acordezinhos mariachis, né?
Coisa mais linda!
Os mariachis com sono total. Então, gente, só pra...
Por favor, um antídoto, vai?
É, um antídoto. Essa música é espetacular.
É, que abre o disco.
É espetacular. Essa eu lembro pra caralho. Anthem.
Olha que bom.
Não, muito, muito. O baterista vai tomar um baixo da sua. O que é isso? Puta! Isso? Só instrumental essa?
Não.
Maravilhoso.
Acho que é, não, é sim, sim.
Ah, aqui também não tem ninguém com pressa lá, né?
Não.
Não. Puta linda essa música. Espetacular.
Baixo fica na mão.
Muito. Muito legal. Essa aí abria, é a primeira do lado A.
Primeira do lado A. Não,
ó a paradeira.
Essa versão ao vivo também quando rola, esse eco é uma coisa.
Nos seus bailinhos você não punha Rush ou Roll?
Punha muito. Mas mais aquelas mais tradicionais, né?
Closer to the Heart.
É,
Tom Sawyer. Closer to the Heart.
Qual que é a do Esporte Espetacular? É Tom Sawyer, né?
É, o Tom Sawyer, que é desse álbum Move Pictures. Todo mundo usou. O MacGyver usou, sabe? Caramba, nessa.
MacGyver, né?
MacGyver usava.
As irmãs da Marge Simpson é que gostam muito do MacGyver.
Ah, é?
Essa música é espetacular, né?
Não, e ela abriu o disco, era assim, era a maneira de dizer assim, trocamos de baterista. Era pra mostrar que trocamos de baterista.
É, tá não. Paqueta sob nova direção.
Nossa, mas... olha.
Ó.
Não.
Incrível, né? Uma banda canadense, cara. E hoje a gente tem a Avril. Não, a Avril é canadense.
Avril Lavigne.
Avril é canadense.
A outra, aquela morta ali.
Outra...
Que parece que tá com sono, como é o nome?
É, eu gosto dela, hein?
Mas parece que deve ser, tá com sono, não é?
Qual que é? Alanis Morissette.
Alanis Morissette. Não parece que ela tem sono no palco?
É. Alanis Morissette.
Tomou calmante e entrou.
Começou sendo uma cantora pop.
Adolescente, né?
Ah, é?
É, não fez sucesso nenhum. Aí ela ficou revoltadinha.
Fazer namoradinho também.
Começou a gritar e começou a fazer sucesso. Daí ela foi pra Índia e virou aquela coisa que as pessoas viram quando vão pra Índia. Não sei bem o que é. Mas...
Elas não lembram, né?
É, aflora o lado espiritual de tal maneira. Mas eu gosto das músicas da Alanis, acho que
acho meio paradeira, não é? Meio...
E ela é gostosa, né?
Alanis?
Zé. Não, Zé, desculpa. Você tem que ver aquele vídeo que ela aparece baixando o biquíni.
Eu vi a Alanis.
Eu colocava no portfólio.
Eu vi a Alanis cantando. Aliás, tá cantando bem, ela é uma boa cantora, isso não dá pra falar. Ela cantando num filme do Cole Porter.
Olha os caras,
Ó.
Opa, repita. Seguro, cara. Sem dedinho, hein? Sem dedinho, cara. Puta merda. O Lula só perdeu um e não consegue fazer, dirigir o país. Olha o cara vai na bateria, cara. Sem os, nenhum do pé.
Que coisa, cara.
Não é?
Ó, ó, ó. Ó. Acho o violão uma coisa do caralho, né?
Maravilha, cara.
Mas sabe uma coisa interessante? O Rush é reconhecidamente uma banda que é melhor ao vivo do que no estúdio.
É mesmo?
No estúdio, a coisa, no ao vivo a coisa cresce, cara. E sem músicos auxiliares, só os três mesmo. Então imagina, nós temos que trazer uns ao vivo.
Mas não é sempre assim, na minha opinião, sempre é melhor ao vivo.
Ah, não, acho
não que tem não. Banda que não, não rende, viu?
Tá bom, Queen... aí é porque é ruim.
Ah, não, o Queen, no estúdio, você ouvia ao vivo.
No show não era legal?
Nossa, não, não. Então, eles roubavam muito no jogo, tinham músicos extras, arranjos e tal. Aqui são os três.
Mas aí que o cara é bom. É, já dizia Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo.
Tá vendo?
Mas vários casos de ter o disco ao vivo e o disco de estúdio, eu, meu, 10 vezes o ao vivo. Aí tem mais emoção.
É, também tem essa coisa, tem disco ao vivo que se o cara não conhece a obra de estúdio, acaba não gostando. O Rush ele consegue ser fiel, mas com mais massa, com solos mais longos, coisa bacana. Agora a minha preferida, eu sei que não é do Zé, é a faixa seguinte, cara, que é uma coisa meio Menestrel.
Rivendell, é isso?
Essa é a minha preferida.
Vamos, deixa rolar essa daqui, tá bacana essa daqui.
É, lógico.
Ó, mas slide, vamos voltar ao...
Olha o slidezinho, olha o slidezinho.
Não, mas daí a gente tá falando o que quando nós fomos?
Músicos canadenses.
Músicos canadenses.
Íamos então abordar Avril Lavigne.
Avril Lavigne, chegamos na Alanis Morissette.
Não, tá falando da Alanis. Da Alanis, deixa eu só tomar um comentário. Ela tava muito bem cantando num filme que eu assisti essa semana, do Cole Porter, A Vida do Cole Porter.
Ah, é? Olha só. É. E ela tava fazendo o papel de quê?
Não, ela era uma das intérpretes. Então tava o Robin Williams, tinha vários cantores que ao longo do filme interpretavam músicas dele, né? E ela era uma das cantoras, tava muito bem. Ela canta bem pra caralho, não tem dúvida. E ela tá cantando. Aliás, é um puta filme, ele chama The Lovely.
The Lovely.
Que é o nome de uma das músicas dele e tal. Então, conta a história toda dele, que era uma bicha louca total, né? Com porta e tal. Uma bichona. Mas fazia aquela puta música, não tem dúvida. Aliás, falando um pouquinho de passado, eu recebi um e-mail aqui bacana.
Um pouquinho de passado é ótimo.
Não, esse vai mais além do passado.
Ah, quem
tem um e-mail bacana, né? Eu recebi essa semana, que o cara falou, pô, olha, até vale aqui para o Se Não Me Falha a Memória, que na verdade falando das letras das músicas.
Ai, meu Deus.
Das letras das músicas, né? Ou seja, do
que
passado.
Que ele pede tradução, olha, simultânea?
Eu não sei onde é que isso vai começar, mas eu faço ideia onde vai terminar.
Então,
manda,
a letra da música é assim. Diz assim, na década de 40, né? Então, essa é a música que você gosta.
Nossa. Pra quem gosta de violão.
Nossa. Vamos ouvir? Sunlight dances. Ó, que bacana. Não, eu posso continuar?
Lógico,
posso,
eu só tem que baixar um pouquinho, senão...
Seguinte, não, daí falando assim, na década de 40, uma letra assim. Ele de terno cinza e chapéu panamá, em frente à vila onde ela morava, canta. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada. És formada com o ardor da alma de mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Ah, então, isso é uma letra da década de 40. Na década de 50... Já é um homem, né? Ele ajeita o relógio Patek Philippe na algibeira, escreve para a Rádio Nacional e manda oferecer a ela a linda música. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho que o sol num dourado sonho vai claridade buscar. Hã? Isso nos anos 50. Já nos anos 60, o rapaz pede ao cantor da boate que ofereça à moça a interpretação de uma bela canção da Bossa Nova, dizendo assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... Ela, menina que vem e que passa, no doce balanço ao caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
Uhum.
Já na década de 60, o amor toma uma outra forma, né? Uhum. Ele aparece na casa dela, de lambreta, um compacto simples embaixo do braço, né? Ajeita a calça ali, coloca na vitrola uma música papo firme, dizendo assim, Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você.
Uhum.
Né? Do bom e velho Roberto Carlos. Uhum. Na década de 70, ele chega de fusca, tala larga, sacode o cabelão, abre a porta para mina entrar e bota um melô joia no toca-fitas. E diz assim: foi assim como ver o mar a primeira vez que os meus olhos se viram no teu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vim para ficar.
Uhum.
Na década
que
de...
é isso? Que é isso?
Isso o quê? Foi assim como ver o mar.
É 14 bis, isso?
É uma coisa, Flávio Venturini, alguma coisa.
É Flávio Venturini,
né?
Flávio Venturini. Na década de 80, ele telefona para ela e deixa rolar um som. Fonte de mel nos olhos de geisha. Kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias. Luz das acácias, você é mãe do sol, linda mais que demais. Caetano Veloso.
Tá.
Hã? Na década de 90, ele liga pra ela e deixa gravada uma música na secretária eletrônica. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar. E o que é que a vida fez da nossa vida, o que é que a gente não faz por amor? Né? Do Nelson Motta, a versão do Nelson. Né?
Certo.
Em 2001... ele captura na internet um batidão legal e manda pra ela por e-mail. Dizendo assim: tchutchuca, vem aqui com teu tigrão. Vou te jogar na cama e te dar muita pressão. Eu vou passar cerol na mão. Vou sim, eu vou te cortar na mão. Vou sim, vou apanhar pela rabiola. Vou sim, né? Em 2002, ele para a caranga rebaixada e no mais alto volume solta o som. Abre as pernas, faz beicinho, vou morder o seu grelinho. Vai Serginho. Vem menina, não se espanta, vou gozar na tua garganta. Então...
Que é isso?
Não, isso é a letra da música que toca.
Eu sou mais a Sônia Rocha.
Tá vendo? Daí o cara fala assim: onde foi que nós erramos? Será que ainda é possível piorar? É claro que sim. Hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer, vai rodar bunda lelê. Então quer dizer, vocês vejam a letra... As letras de amor realmente sofreram muito nos últimos...
Quer dizer, até a década de 80 ia tudo bem, né?
Bem, né? Depois...
Ia tudo bem.
Pirou, né?
Foi assim...
Não, até o Bem Que Se Quis é bacana, é uma versão, década de 90 e tal, mas... Quando vem o Tigrão...
Assim que a minha humanidade, Zé.
Que horror, né? Então foi um e-mail que nós recebemos...
Cara, manda ele mudar de bairro, acho que ele tá no bairro errado.
Tá certo. Um e-mail que nós recebemos aqui como sugestão, estão tocando aqui pra mim, agora não vou atender, certo? Bom... Então, tem outro tocando aí pra você também?
Não.
Então tá bom.
É perseguição.
Então vamos continuar aqui com Rush. Chega de falar de anos de passado. Essa música que você gosta é meio parada, hein, Robson?
É, mas é uma coisa meio menestrélica.
É, meio menestrélica,
é,
né?
Totalmente.
Uma coisa. Agora, terminando aqui esta coisa menestrélica, nós vamos entrar in the end. Aqui por acaso não tem nenhum holandês, que nem aquele do programa anterior, como era o nome do.
Do Focus?
Não, que você citou várias vezes um cara do...
Não, nome complicado.
Isso.
Não,
o
Tish Fonders Brown Frederick von Patterson.
Isso, não tem. In the End.
É bacana. Nossa. É uma das músicas mais famosas do disco, né?
É? Isso aqui não me recordo a memória. Falhou a memória.
Encerrava o disco clássico.
É um clássico. Chamava In the End. E era a última.
É essa e Closer to the Heart. Pra você
Closer to the Heart. Né? É, Closer
to the Heart. É, isso.
Closer to the Heart que. De que LP é? De que
álbum? Eu acho que é do Cares of Steel, né? 77.
Cares of Steel.
Belo álbum, belo álbum.
Cara, não é Gold Rush porra nenhuma. É isso, Cares of Steel.
Ah, mas é um álbum maravilhoso, você não é curtiu esse?
É esse aí, cara, é esse o álbum, não é Gold Rush. É porque fica na minha cabeça.
Não, porque
cabeça
Gold
é...
Rush, After the Gold Rush é o disco do Neil Young, né?
Completa, falhou forte a memória.
Embaralhou,
tem que ter uma coletânea, que tem alguma coisa de Gold e Rush.
Não, cara, Gold. Porque eu acho que a viagem é o seguinte: a capa é uma medalha de ouro.
Sim, sim.
Então daí, como era
Rush, alquimista
Gold Rush,
capa,
Exatamente. E a Care of Steel.
Cares of Steel.
Of Steel.
É, maravilhoso.
É, então é esse daí que eu
fiquei. Maravilhoso, maravilhoso.
Que é um álbum. Ele é.
Ó. Isso se chama Deu um Pau.
Isto
Isso se chama dar um pau.
Deu um pau geral.
Deu tela azul no PCzão
velho. Deu pau preta.
Total, preta. Gente.
Ele falou Windows 2000 e falou assim, bye.
Bye. Não, acabou a bateria.
Acabou a bateria.
É, ah, você não está na tomada? Não,
estou numa tomada que talvez não esteja
abastecendo. Então, põe ali na régua, Zé.
Alguns minutos depois.
Mas não deu nenhum sinal sonoro dizendo que... Mas enquanto liga, a gente pode conversar sobre o Canadá.
Lógico.
Sobre aquela terra tão longínqua.
Paisagens, né? Um esquimós.
Fale um pouco sobre...
Sou
os estados canadenses. Bom, você pode falar sobre o nome dos estados canadenses. Tem uma curiosidade do Canadá, bacana. Você sabe que a rua mais longa do mundo fica em Toronto?
É mesmo?
É verdade.
É maior do que aquela...
Ela sai do Lago Ontário, e eu fiquei hospedado nessa rua. Ela sai do Lago Ontário e ela atravessa o Canadá inteiro, cara.
Não é uma estrada, é uma rua.
É uma rua, e chamam aquela porra de rua.
Sei, tá. Rua não sei quanto, número 12 trilhões.
É isso, é uma coisa assim, o número é um absurdo. 1 milhão e não sei o que lá, eu moro lá, não sei o que lá, 1 milhão e 800 anos.
Ó, fantasma da ópera, hein? Ó, olha. Voltou, hein?
Voltou.
Ó, tem uma coisa meio...
Tá esquisito isso aí.
Bacana.
Ó, tá meio estranho, hein? Olha, isso vai dar um pau, hein? Ó.
Não, dá um pause aí, porque ele tá
completamente diferente, ó.
Eu acho que ele não ligou ainda.
É, não.
Tá dentro d'água, caiu na água.
Show no fundo do mar.
Alguns minutos depois...
Namor, o príncipe submarino.
Que é uma coisa meio Bichevski pra caralho, hein? Na boa.
Namor era viado.
Totalmente, cara. Aquela
tinha
sanguinha.
Outros viados. Namor, o
Aquaman é viado pra caralho, né?
Não, mas o Aquaman não é o Namor, caralho.
Não, isso também, mas da mesma. É da mesma ala gay aquática.
Não, mas
né?
Não era da turma. Poderemos falar sobre os super-heróis da Marvel.
Hã? Ah, sim, mas olha.
É um bom.
Thor
era viado.
Thor pelas madeixas, né?
Isso,
e aquele martelinho pra enganar quem, né?
E tinha um viadinho do Thor, não tinha? É? Não, do Hércules. Do Hércules. Hércules! Lembra aquele viadinho?
É, o Hércules, pelo amor de Deus, né? Mas...
Você não lembra, Raul, do viadinho do Hércules?
Eu não lembro do viadinho. Eu lembro do Thor.
Do Thor.
Agora se secou o computador.
Vai na terceira, Zé, que é a música.
Terceira.
É, que a gente começou com
a música.
Nossa, isso é uma.
Beneath Between the Hide. Voltando depois da queda da bateria. A gente tá falando de bateria e.
Nossa,
por falar em bateria, nós ficamos sem bateria no nosso notebook. Então, caiu. Mas voltamos agora com o Rush.
Agora uma curiosidade, o sujeito chama Neil Peart.
Isso.
E as baterias Peart são de propriedade?
As Peart não são, não. Mas já patrocina.
Acho que todas as marcas são
patrocinaram ele, cara.
Pearl.
De pérola. De pérola.
Todas as marcas.
E ele é P-E-R-T-H, é isso?
P-E-A-R-T.
Não é Peart, é Pearl.
No Canadá é tudo um pouco diferente.
É um pouquinho diferente, ó. Que é isso, cara? Queria nos comentar sobre o nosso mascote?
Não, nosso mascote não, nosso principal ouvinte.
Não, ele é um mascote também.
E estourou.
Nós temos uma diva, que é a
Sônia
Rocha.
Temos uma Sônia Rocha, nós temos um mascote oficial.
Mascote.
Que é o nosso amigo...
Do coração.
Do coração. Rafael...
Busto
Moreno. Exatamente.
Vulgo Rafa.
Rafa. Rafinha, que sempre escreve pra gente. Às vezes ele nem escreve, o terceiro comentário dele foi em branco.
Como em branco? Ele simplesmente deu um clique.
É, deu um clique ali,
poxa.
Foi em branco. O anterior ele falou pra gente assim, pô, vocês só fazem pra mim esse programa? É só pra você, Rafael. Só pra você.
Ele demorou 8 programas pra descobrir isso.
Tá vendo, Rafa? Olha aí.
Rafa, é com o maior carinho que a gente faz esse programa pra você. Um beijo pra você.
Muito bacana e obrigado pela audiência.
Fiel.
Como você falou, nós só estamos preocupados com a audiência mesmo.
Isso.
Então, obrigado.
E aceitamos sugestões de álbuns.
Isso,
né?
De álbuns, por favor, gente. Eu vou falar uma sugestão ao vivo aqui.
Opa.
Eu acho que é uma banda bacana para esta.
Talvez sem essa... Gila, pelo amor de Deus.
Não, Gila você está devendo ainda. Você não conseguiu Gila. A gente tem que dar um jeito de pegar aquele álbum que eu tenho em vinil.
Os Triângulos.
Em vinil e dos triângulos, exatamente.
Zé, por acaso amanhã eu vou visitar um dos maiores colecionadores de vinis do país pra achar, tentar achar essa porcaria.
Não, mas eu tenho
o
vinil.
É o problema... maior, maior esse colecionador?
Assim, pra... É um cara que é o campeão de vendas de vinil.
De vinil no mundo! É, no mundo!
O cara, tem muita coisa.
Pra ver se ele pode sugerir isso pra gente.
É, não, inclusive até nos providenciar alguma coisa raríssima, né? Se um dia a gente quiser desenterrar Racionais de Tim Maia, não existe isso, cara.
Isso aí não existe. Você sabe que eu tô atrás disso e não acho.
Ah.
É Universo Racional.
Isso, 1 e 2.
Tem bom muito senso. Bom. É um puta som. Mas ele comprou todos, não foi isso?
É, e assim.
Como é o Tim Maia?
Porque é o seguinte: o Tim Maia conheceu um sujeito que escreveu um livro.
Seu Sebastião.
Universo em Desencanto.
Sei.
Aí leu o livro, pirou. E virou membro da seita.
O Procópio Ferreira era dessa seita.
Ah, o Procópio Ferreira também? Aí o que aconteceu? Ele parou tudo e resolveu se dedicar só a essa seita. Daí, ele se desinteressou por dinheiro, começou a trabalhar só pra essa seita e tal, não sei o quê. E depois, em algum momento, ele se desencantou do universo. Eu não lembro por quê.
Desencantou.
Não, ele percebeu que o tal do seu Sebastião tava roubando, fazia alguma... coisa muito mundana que não poderia ser de acordo com...
Ele dedicou 2 anos da vida dele, 2 álbuns, Universo Racional 1 e 2. E o melhor do Tim Maia tá ali, cara.
Que barato. Aliás, tem essa coisa, né? Eu tenho um amigo meu, que você conhece, lá de Santos.
Qual deles?
O Aloysio Dias Lopes.
Conheço.
Lulu.
A gente tem que se amar.
Isso, o Lulu também aconteceu um troço engraçado na vida dele.
Diz que... Me beija.
Diz que uma noite... ele trabalhava em agência, uma noite ligou o produtor gráfico pra ele.
Nossa.
O Sodré, um velho produtor gráfico, já falecido de agência de propaganda. E ligou pra ele, falando: Aloysio, eu descobri o sentido da vida. Ele falou: putz, tá tudo errado, não é nada disso. E ele começou a conversar com o Aloysio e o Aloysio pirou. Eles ficaram horas no telefone. Horas e horas. O Aloysio pirou. E quanto mais o cara falava, mais ele pirava e tal. E ele falou: eu tenho que escrever um livro. E daí... bom, eu tenho esse livro, chama Luz A.
A Língua Luz
A. A Língua Luz A. E a base, a história toda da piração era o seguinte, que a língua mãe da humanidade era a língua portuguesa. E qualquer palavra, em qualquer idioma, segundo essa teoria, qualquer palavra, qualquer idioma, se você mexer com os signos dessas palavras, com as letras dessas palavras, você chega numa palavra coerente em português.
Vermelho vem de ver melhor.
Vermelho vem de vermelho.
Era a cor com maior frequência de onda, tá descrito lá. É meio Universo e Desencanto, meio Racionais do Tim Maia.
Você tem esse livro dele?
Não, não tenho.
Eu tenho. Eu tenho o livro.
Traga pra gente poder comentar.
Eu vou trazer no próximo programa. Muito, e ele ficou 2 anos também da vida dele.
Sim.
Trabalhando pra poder editar o livro.
Sim. Até que você, depois, quando ele te apresentou o livro, você descobriu.
Tinha um erro de revisão no livro.
Nossa. Que por acaso o erro de revisão, se a gente tá falando assim, que
chamava matemática de essência.
É.
E daí um dos problemas lá.
É verdade. Ele desmontou a teoria do cara.
Eu fui revisar e falei: ih, tem um erro aqui, que não soma, não dá certo. E putz, o cara não.
A sua teoria tá errada. Genial.
Não, mas daí, pra completar a história do Tim Maia, ele traz o livro aí pra gente ver.
Eu vou,
esse aí,
trazer.
Zé, pra gente ver quando é que quebra a teoria, que vai ser engraçado. Mas daí parece que o Tim Maia, quando se desencantou do tal Sebastião?
O Sebastião e o Manuel, eram 2 caras, né?
E aí, ele resolveu que aquele trabalho que ele tinha feito durante 2 anos não valia nada. E portanto, ele não podia continuar propagando aquela mensagem, ele retirou. Da praça, todos
ele comprou de volta.
Comprou tudo. Quer dizer, ele já tinha. Primeiro parou de fazer shows, parou de ganhar dinheiro, ficou tudo em função da causa, parece que doou todo o que ele tinha pra essa.
Seita.
É, não sei se é seita, mas enfim. E aí,
mas ele, existe,
seita,
né?
Existe essa seita
existe
até hoje.
Ainda. Existe.
E aí, mas se você doa, ele aceita.
Aceita cheque. É aceita-cheque.
Aceita cheque.
Mas é um puta som. Parou pra você? Pra mim ficou estéreo.
Opa, parou pra mim.
Pra mim sumiu.
Sumiu o som.
Opa, roleta russa.
Opa, agora deu certo.
Agora deu certo.
Tá, eu queria ler aqui, tem um post, não sei se vocês perceberam, que diz assim, olha.
Ó.
Não, os caras levam a sério, cara.
Ó. Sem dedinho, cara. Esse bumbo sem dedinho é brincadeira.
Depois precisa ver se é verdade isso, né? Porque...
É verdade, Rob Sound. Ah,
fã clube.
É o Bytor.
And the Snow Dog.
É. Caramba. Os caras são bons. Puta. Agora a predileta. Essa é pra encerrar o programa. Hein? Nós vamos entrar nessa.
Não, então pera aí que eu preciso ler aqui o post do nosso amigo.
Fica tranquilo que tem mais 3 minutos de música.
Então diz assim: olá, meu nome é Edgar Costa e estou a postar de Sintra, Portugal. Embora seja brasileiro, então posso cancelar o sotaque.
Sem sotaque, sem sotaque.
Eu estou lendo pela primeira vez. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Tenho uma pequena empresa portuguesa de TI e, como vocês, percebi a força enquanto produto de mercado que o podcast tem. Por isso, começamos a fazer um podcast chamado Gaves 2.
O quê?
Gaves 2.
Gaves 2?
É.
Só letra.
GAVEZDOIS.com. Onde tocamos músicas, mas também sob uma perspectiva inovadora, uma vez que temos dado prioridade à música que é distribuída livremente pela internet, de forma legal, é claro.
Claro.
Ou sob licença Creative Commons, ou simplesmente músicas publicadas com o fim de divulgar o artista. Já trabalho com música e com marketing há quase 30 anos e vejo nitidamente a mudança de paradigma que vocês falam no PDF.
PDF?
PDF. Temos uma apresentação em PDF no site do Podcast em Brasil.
Ah!
Gostaria...
Surpresa.
Ah, garoto!
Gostaria de saber se o produto que faço é vendável e se tem interesse em vendê-lo. Um abraço. Edgar Costa.
Olha...
Edgar, nós vamos avaliar. Eu achei que você estava fazendo comentários assim só sobre o programa... como esse programa é
pra usou mal o espaço. Usou mal o espaço.
O gajo está vindo de levantar um dinheiro.
Não, usou mal o espaço.
Ó, bateria.
Newport nele.
Aí. Eita! Nossa senhora!
Pra acabar.
Isso é muito bom, cara. Eu não me lembrava que era tão bom assim. Mas quem me apresentou esse disco, eu acho que eu tinha 16, 17 anos. Era um amigo meu chamado Otto, que morreu de moto. Né? Engraçado, né? Otto que morreu de moto. Com 18 anos o cara morreu, cara.
Ah,
uma doideira.
Cagado.
Super triste a história dele. E o irmão dele... Acho que eu já falei isso aqui, que ele tinha uma puta aparelhagem de som maluco, que eram uns acais maravilhosos.
Não lembro, não.
Ele tinha uma parede de som. O irmão dele era técnico de computador da IBM. É. Naquele tempo
nem que tinha computador, Zé.
Tinha, cara, mas não,
era
não
cérebro tinha PC. Eletrônico.
Eram aqueles armários imensos, por isso que o cara ganhava uma grana louca fazendo isso. Ó, esse é o Snoop Dogg. E o cara era jovem e tal, técnico de computador, ganhava muito dinheiro. Puta, o aparelhagem de som do cara é espetacular. A gente babava. E o Otto era o irmão mais novo da história. Então quando o irmão ia trabalhar, puta, a gente entrava lá, cara.
E pirava o cabeção.
Nossa, pirava. E ligava daqui pra lá, ligava os acaros. O irmão ficava puto da vida, cara. O cara voltava, o cara ia ter uns 25 anos de idade, mais ou menos. E a gente passava todo dia que o cara ia sair pra trabalhar, a gente ia pra casa do cara lá e começava a ligar aquele som todo. Mas um equipamento maravilhoso que o cara tinha.
Era aquela época que o negócio era aquelas mesas de som, né?
Mesas? Não, isso,
fazia
de rolo.
Um móvel embutido.
Isso, era um...
Tape de rolo.
Tape de rolo, maravilhoso, mix. Maravilhoso. Era um troço bacana, bacana. E hoje a gente tem o iPod. Que coisa, né, meu caro?
Que coisa, 10 mil músicos.
Que loucura, né?
Sininhos.
Sininhos. É o Snow Dog. É um cachorro na neve, com sininhos pendurados. Ah, ó... Essa é pra encerrar o programa, hein?
O único defeito desse álbum é que ele é muito curto.
É? Caramba, muito bom esse álbum.
Mas todo álbum não era curto antes do CD?
Tinha 23
pra cada lado,
mas esse tinha 39. Dá pra colocar mais 5 minutos de música fácil, né?
Ficava aqui perto do miolo, ficava aquele espaço grande.
Ó.
E
Isso é uma coisa que a música perdeu, né? Essa coisa visual, de você ver as faixas, né?
Sim, sim. Era do caramba.
Olha essa guitarra, cara. Muito bom, muito bom. Olha, a pedida aí do meu amigo Bianchi, que pediu o Rush.
Quem será esse Bianchi? Eu conheço três Bianchis.
Também conheço vários Bianchis, mas não sei quem é o Bianchi. Vamos ver o e-mail do Bianchi.
Ah, não vai divulgar, né?
Não. Maravilhoso. Esse é o Se Não Me Falha a Memória. Não tenho ideia quem é o Bianchi. Muito bom. Bom, é, eu ia falar
uma sugestão pra semana que vem.
Sugestão, exatamente. Ah, manda. Uma coisa rodando. Então é uma banda bacana, Nazaré.
Opa, Nazaré é bom. Hã? É bom. Agora, se não achar, vamos de Universo em Desencanto. Fazer um.
Vamos, um Nacional de Tim Maia. Bacana.
É, assim, vou chegar nesse colecionador amanhã pra ver se ele libera pra gente e tal. Vou ter que sair.
Uma coisa rara, rara.
Raríssimo. Os próprios. Não se chega num consenso, os familiares, né? Os herdeiros da publicação desse álbum. Então, vai ficar muito tempo isso aí como artigo raro. Né?
Bacana. Então, vamos de Tim Maia.
Tim Maia.
Tim Maia.
Ou Nazaré.
Ou Nazaré.
Aguardem.
Aguardem.
E mas com certeza, Sônia Rocha.
Essa. Agora que você descobriu a fonte, que tem um 8 CD, vai ter que aguentar a Sônia Rocha demais,
meu
né?
Meu amigo.
Como assim aguentar a Sônia Rocha?
Não.
Ela inspira, né?
Sônia Rocha é uma coisa.
É o triunfo da vontade sobre o bom senso, né?
É,
Sônia
verdade.
Rocha é demais, né?
Então, oh, gente.
Ó.
Neste solo de. Olha que beleza. Nesses acordes maravilhosos de guitarra. Muito. Muito bom. Então vamos nos despedindo aqui.
Opa!
Um abraço a todos, obrigado pela audiência.
É o Rafael.
Viu, Rafael? Obrigado pela. Viu, Rafael?
Um abraço, Rafa. Vamos beijo, ir. Abraço, aperta embaixo.
Vamos. E vamos em frente pro próximo, se não me falha a memória, opa, número 9.
9, cabalístico.
Isso aí.
Deve ser mais ou menos na semana que vem.
Deve ser. Se não der.
Se ninguém for comprar frutas, né?
Um aviso importante. Fica aqui o nosso desesperado chamado pro nosso vencedor do prêmio, que não deu as caras.
Não deu as caras.
Elias Chamas Neto.
Estamos
por chamando
favor,
você.
Apareça, cara.
As instalações dos hotéis da rede
Atlântica Hot
Atlântica são excelentes.
Estão esperando então,
a
lá.
A sua espera. Por favor.
De econômico a luxo, a sua espera.
De econômico a luxo. 50 opções. Estamos com o voucher nas mãos aqui para entregar para você, tá bom, Elias? Mas a gente precisa saber como. Você não. Não temos como entrar em contato com você. Por favor, Elias, apareça. Tchau.
Abraço.
Você lembra do como é o nome do daquele.
É aquele negócio em cima daquele. Eu sei.
Aquela banda do tocava uma.
É, tinha um cara com nome meio estranho.
Se não me falha a memória.
Uma produção Podcast em Brasil.